Bom dia. Eu queria falar sobre a deficiente de baixa visão, que também encontra algumas dificuldades, como o pessoal do Braille. Eu tenho deficiência visual de baixa visão desde que nasci e sempre estudei com deficiente, com pessoas ditas normais, né, em escola pública normal. Mas a gente encontra bastante dificuldade. Então, eu sugiro que, junto com a ampliação, a impressão em Braille, seja feito também a impressão com letras ampliadas, para que outros alunos que tenham de baixa visão também possam conseguir, como esse exemplo que eu estou tendo aqui, que foi impresso pela Fundação Dorina Noil, que é o portfólio de produtos Natura, que dá acesso a vários deficientes a ter como comprar os produtos e conhecer a empresa. Eu acho que, dessa forma, contempla assim muitas pessoas também, porque o deficiente visual de baixa visão, ele, às vezes, ele sofre uma discriminação dupla, porque ele não é uma pessoa normal, mas tem aparência como se fosse, e as pessoas, às vezes, não percebem isso. Então, às vezes, ele não está nem no grupo dos cegos, nem no grupo dos normais. Então, fica essa sugestão. E aqui, o Braille não está branco, senador. O Braille tem tinta junto, ampliada, para que as pessoas possam ver com facilidade, e vai tornar de uma forma que ele fique mais público para as pessoas que enxergam normalmente. Essa é a minha sugestão. Obrigada.
A partir da sugestão da Simone, fica aqui a recomendação já que o sistema Braille seja também, de fato, colorido também, que ajudaria as pessoas com uma visão diminuída, né? Que um uso Braille, ao mesmo tempo, estariam vendo em parte. Fica uma sugestão, Simone, aqui, que a mesa acata. Eu queria, nesse momento, convidar os outros que vão fazer uso da palavra. Convidaria o Santos a usar aqui o microfone, por favor, o Santos Fagundes. O Santos Fagundes é, como eu dizia para vocês, ele é cego e é o coordenador político do meu gabinete há cerca de 9 anos. Santos, com a palavra. Pode falar aqui, como pode falar aqui na frente também. Então, por favor. Depois vamos falar o Luciano ainda. Eu peço para o Luciano que sente já ali.
Primeiramente, saudar todos os presentes, professores, lideranças de entidades, saudar o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, e dizer da alegria de poder estar aqui comemorando o sistema Braille junto com a nossa Organização Nacional dos Cegos, junto com o nosso presidente Moisés Bauerman, escutando aqui também o Paulo Brandão, que foi um amigo, viu, senador Paulo Paim, no início da caminhada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, saudando também aqui o Antônio José, nosso chefe de gabinete da Secretaria Nacional pela Promoção de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, do nosso secretário Humberto Lippo, assistindo aqui a professora Delma, né, que não sei se encontra ainda aqui.
Sim.
Né? Que bom, professor, ali escutar, né? E aí, junto com a senhora e o professor Valdinho de Lima, lá no Rio Grande do Sul, a gente, né, conseguiu, né, chegar onde nós estamos. Então, graças a pessoas que foram persistentes, que sinalizaram, né, para nós cegos que o sistema Braille seria o melhor caminho para nós chegarmos à dignidade, à cidadania, e mostra aí, né, nessa sala aqui, né, repleta de professores, de advogados e outros profissionais, né, que foram contemplados, né, por essas sementinhas jogadas por um professor, né, Luiz Braille, né, lá na França. Então, quando a gente tem projeto coletivo, quando a gente acredita, né, que o benefício que nós estamos construindo não será bom só para nós, né, ou só para o eu, né, mas sim, né, para a comunidade em geral. Esse projeto não morre. E o sistema Braille está aí mostrando, né, já há mais de 200 anos, mais vivo do que nunca, e cabe a nós, aqui presente, que fomos contemplados, que fomos assistidos, né, por esse sistema, né, não deixar, né, que o sistema social, o sistema de Estado esqueça, né, esse instrumento, essa estrutura, né, que foi, né, construída por uma pessoa cega lá atrás. Né? E ele dizia que se eu não tenho os olhos, né, deveremos né, cavar outro, né, outro instrumento para nós escrever e podermos sim, né, abraçar as estrelas, abraçar a lua, abraçar, né, o amor, as águas, né, e só o sistema Braille, né, faz com que os cegos, né, se aproximem então, né, das estrelas, da lua, do sol, né, dos pássaros, e é por isso que eu acredito, né, que nós não podemos deixar, né, esse sistema, né, cair, né, no limbo, né, e eu acredito que não é vontade, né, de nenhum agente político fazer com que o Braille, né, não continue, né, vivo nas mãos e nos dedos das pessoas cegas. Senador Paulpain, eu sei que tem mais gente para falar, mas eu gostaria de homenagear uma pessoa que, em 2003, quando nós chegamos aqui no Senado, né, o senador me convidou para fazer parte do gabinete dele, para fazer a articulação do debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui no Senado eu conheci uma pessoa que se colocou à disposição, né, para ajudar nós na apresentação para a sociedade cega, né, o Estatuto em Braille. E eu consegui, senador Paulpain, achar esse exemplar lá na minha casa, e eu penso que é um dos poucos que existem, né, à disposição. Então, eu gostaria de chamar aqui, né, o meu amigo pessoal, o professor Paulinho do Braille, do Senado Federal, para devolver, né, a primeira cartilha que saiu em Braille pela gráfica do Senado, com 123 páginas.
Então, nesse momento, o nosso convidado, Santos Fagundes, entrega para o Paulo Roberto Brandão, que ele chama carinhosamente Paulinho, um exemplar do Estatuto da Pessoa com Deficiência em Braille, que o Paulo ajudou na época para que ele fosse imprimido e foi lançado na Feira do Livro em Porto Alegre.
Tem direito a uma parte?
Claro, agora. A palavra é sua.
Sempre muito gentil, meu amigo Santos Fagundes, lembrando essa época de bastante trabalho, que foi esse período de gestação aí do Estatuto do Portador de Deficiência. E realmente eu te confesso que eu não me lembrava mais de ter presenteado um amigo com esse raro exemplar, mas vai para minha coleção de raridades. Fico muito feliz com a lembrança e feliz também do avanço que nas suas competentes mãos teve o Estatuto. Muito obrigado.
Nesse momento eu vou passar a palavra para o Luciano. O Luciano é que quebrou os tabus dentro do próprio parlamento, né, Luciano? E você foi o primeiro cego que entrou com um cão-guia no plenário do Senado e subiu, inclusive, lá na mesa, lá, para me cumprimentar na época que eu estava presidindo os trabalhos. E está ali a Mirtes, toda faceira ali, toda simpática.
Exato,
ali.
Exatamente.
Ela sabe que você vai falar, ela está quase batendo pau.
Certamente, ela também quer falar um pouco.
Então fala você primeiro.
Certo. Bom, antes de eu começar a minha... né, falar do que eu me propus a falar realmente, lembrar de uma frase que eu ouvi muito há uns dois anos, né, quando da comemoração do bicentenário do Braille, né, que eu achei muito, muito bacana, muito bonita a frase, né, que todos podem ler, né, mas só os cegos podem sentir as palavras, né, podem tocar as palavras. Eu achei isso muito, muito poético. Né? Enfim, eu, as falas que me antecederam também, o Santos tocou começou a falar, tocou nesse assunto, o Paulo Brandão também falou um pouco abriu um pouco falando sobre a caminhada do Estatuto, né? Se eu não me engano, foi a professora Thelma que também chegou a mencionar, estamos vivendo momentos de Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, né? E aqui a minha fala não vai direcionada apenas aos cegos, né? Vai a todas as pessoas com deficiência, né? Dia 6 desse mês, eu assisti, e o Moisés também, eu acho que o Moisés está aí ainda.
Aqui, Moisés também está aqui,
também, também esteve lá, nós assistimos ao seminário, cuja questão do seminário, a questão fundamental era se o estatuto da pessoa, se o projeto de lei do estatuto da pessoa com deficiência poderia ser um instrumento a dar eficácia à Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. E nesse evento falaram juristas que militam, que trabalham com essa questão da pessoa com deficiência, consultores das duas casas, da Câmara e do Senado, que também trabalharam junto ao Estatuto, e eles opinaram, tentando dar essa resposta. E no meu entendimento, eles foram unânimes em responder que sim, que o Estatuto pode ser esse instrumento a dar eficácia à Convenção Internacional. Foram várias, inúmeras, centenas de audiências e reuniões de trabalho da pessoa, de formulação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O ex-senador Flávio Arnes também trabalhou, claro, relator do Estatuto.
Ele foi o relator do Estatuto.
Exato, trabalhou intensamente nisso, ouvindo a sociedade, ouvindo os movimentos, as entidades de pessoa com deficiência. Então, foi um trabalho grandioso, gigantesco. O Estatuto que saiu de, 70 artigos, hoje tem 280,
quase 300.
E, enfim, o Estatuto ele é assim, um instrumento que pode dar eficácia à convenção. Adequações no texto, é claro que podem ser feitas assim, adequações pontuais, mas o Estatuto ele já vive um momento maduro em que ele pode. É claro que a gente assim, ainda tem pessoas que podem dizer que ainda precisa ser feito várias alterações. É claro que se a gente. O debate ele não vai terminar nunca, Uma legislação perfeita a gente jamais vai conseguir, até mesmo porque os conceitos eles evoluem, Então o conceito de deficiência também ele está sempre em constante evolução. Então a legislação vai ter que estar em constante evolução também para estar se adequando à atualidade, à sofisticação da sociedade, Então a gente vai ter que sempre tendo que voltar e rever a legislação para adequar aos novos conceitos, Mas que o Estatuto ele vive um bom momento os movimentos de pessoa com deficiência vive esse bom momento, de poder estar. A gente tem esse instrumento que a gente pode sim trabalhar, e a Câmara tem essa preocupação. O Estatuto foi aprovado aqui e agora está na Câmara. A Câmara tem interesse de estar trabalhando também junto aqui ao Senado para a gente construir um texto de consenso para adequá-lo da melhor maneira possível à Convenção Internacional. E dando eficácia, a eficácia que esse instrumento internacional exige para estar melhorando a vida das pessoas com deficiência. É por isso, senador.
Muito bem. Pediu a palavra também o companheiro Charles Jatobá, que gostaria, ele me mandou aqui à mesa, de falar rapidamente sobre a PEC 6761, que trata da criação da função de recursos Braille, defesa do Instituto Benjamin Constant e a sensibilidade do programa de baile de eventos promovidos pelo governo. Com a palavra, Charles, para a alegria de todos nós.
Senador Paulo Paim, muito obrigado pela oportunidade, a todas as autoridades presentes, a toda a plenária. Eu vou comentar esses três assuntos de maneira muito rápida. Primeiro, é do seu gabinete, o projeto que eu tenho aqui em minhas mãos, e vou ler só o artigo 1º, projeto de lei do Senado Federal 67 de 2011. Então, dado entrada ainda nesse ano, em janeiro, Quero agradecer ao assessor Canindé, que recebeu a nossa reivindicação com muito carinho. E esse projeto, graças a Deus, está no Senado, é de vossa autoria. E aí ele diz assim, vou ler só o primeiro artigo. Regulamenta o exercício das profissões de transcritor e de revisor de textos em braille. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, na produção de textos no sistema braille com fins comerciais, educacionais ou culturais, é obrigatória a participação do transcritor e do revisor de textos em braille. Esse é apenas o primeiro artigo para dizer o seguinte, nós estamos lutando para que o revisor de textos em braille e o transcritor de textos em braille seja reconhecido, porque o que acontece é o seguinte, hoje em dia quem revisa braille, não é o caso aqui do Senado Federal, onde eu atuo como revisor de textos em braille, e o Paulo já falou sobre esse trabalho que é feito aqui no Senado, geralmente quem faz é um deficiente que passou para atuar numa área e aí não se sabe o que fazer com ele, acaba botando ele para revisar braille. Não é bem assim. O profissional, revisor de textos em braille, o transcritor, são pessoas de extrema qualificação, que tem que exigir extrema qualificação, extremo preparo, e a gente quer o respeito enquanto profissional da área. Foi aprovado o ano passado, em setembro, um projeto da autoria do senador Paulo Paim, um projeto que criou a profissão de intérprete de Libras. E isso valorizou, né, o profissional. E a gente quer a valorização também para os profissionais de braille. Porque o que acontece? Acontece que a gente chega hoje no mercado, a gente chega hoje nas placas de acessibilidade e a gente vê que não se tem o compromisso de se fazer uma transcrição correta, uma transcrição que dê ao deficiente o emprego da grafia braille correta. Então estão se imprimindo braille por imprimir e a gente quer a valorização dos profissionais de revisão e de transcrição de textos em braille. E eu quero agradecer em nome de todos os revisores e transcritores aí a aceitação do senador Paulo Paim a esse projeto que está tramitando. Eu quero pedir apoio através da TV Senado, que a gente é visto em todo o Brasil, a todos os senadores que sensíveis a esse projeto, o aprove o mais rápido possível. Bom, o segundo tema é dizer o seguinte, a gente fala muito em acessibilidade, acessibilidade é fundamental, mas o que é mais lamentável é que nos eventos feitos pelos ministérios, pelas casas legislativas e até pelas entidades que dizem garantir o direito do deficiente, a gente não ter as informações em braille. Então eles fazem o evento, a gente chega lá, aí entregam para mim um folheto em tinta para eu ler. Peraí, o evento é de deficiente, mas não se tem nada em braille. Lamentavelmente que isso se faça. Bom, agora eu quero aproveitar a audiência da TV Senado, do senador Paulo Paim e das demais autoridades para dizer o seguinte, eu estudei e fui formado no Instituto Benjamin Constant. E quero saudar a todos que nesta manhã deram um abraço no Instituto Benjamin Constant, fizeram um movimento lá na frente do Instituto Benjamin Constant para garantir a manutenção do Instituto Benjamin Constant. E dizer o seguinte, fiquei orgulhoso de ver o presidente da UNCB, Moisés Bauer, falar sobre Benjamin Constant, que até então não tinha ouvido dele um pronunciamento oficial. Fiquei muito orgulhoso porque talvez ele não tenha estudado lá, mas ele é uma das pessoas que sabe da importância que o Benjamin Constant tem para toda a coletividade das pessoas cegas. É caro? Não. Educação jamais tem preço. Educação não tem estima em dinheiro. Educação é fundamental. Então não se deve ficar discutindo se manter o Benjamin Constant é caro ou é barato. Ele é nosso e é para nós que ele foi criado. Temos que melhorar aquela casa. E a educação de pessoas cegas é um direito nosso. Muito obrigado.